por agradecer à Sra. Diretora-Geral da Tributária, a Dra. Helena Borges, a sua presença aqui. Iríamos então iniciar esta audição que se reporta ao processo de apreciação da especialidade dos projetos de leis 834/13 e 1102/13 também. Portanto, o modelo haverá tanto intervenções de 5 minutos por cada grupo parlamentar e, portanto, depois com a correspondente resposta também. Muito obrigado. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Diretora-Geral, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, nós temos uma audição que aborda um projeto de lei do PSD e um do CDS-PP, portanto, para aprovar um mecanismo de regularização oficiosa das declarações de IRS em decorrência das decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes de prestações tributárias indevidamente cobradas. Portanto, foram dois projetos de lei que mereceram um largo consenso de todos os partidos representados na Assembleia. Portanto, obteve o parecer favorável da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, da Região Autónoma da Madeira e do Governo da Região Autónoma da Madeira. Portanto, e aquilo que, essencialmente, esta audição propomos e aquilo que é o objetivo da audição é habilitar o legislador, digamos assim, da forma de melhor conseguirmos transportar para a alteração legislativa, portanto, esta matéria em concreto, porque consideramos, e o PSD considera, que não, os contribuintes não podem ter um duplo onerosidade deste processo, porque por um lado tiveram de pagar uma taxa que foi considerada inconstitucional e indevida, e depois têm que ser eles próprios também ainda a regularizar a situação tributária em sede declarativa. Portanto, agradecer à Sra. Diretora-Geral, portanto, a nota informativa que nos enviou, portanto, que é exaustiva e que identifica e propõe caminhos de resolução, portanto, e propostas de resolução, embora o Grupo Parlamentar do PSD considere que não concorda com o pressuposto da inexecuibilidade que é colocado em relação a esta matéria. Não consideramos a inexecuibilidade porque, tanto mais que estamos num período de IRS automático, portanto, nós fizemos todo este caminho e este processo da possibilidade de ultrapassar e dar saltos importantíssimos em termos daquilo que é a relação do contribuinte com a administração tributária, portanto, e julgamos que a autoridade tributária, assim como a entidade pública, tanto outra entidade pública que esteve envolvida, neste caso mais com maior, na maior parte dos casos, autarquias locais, portanto, é suficiente a informação que existe. Aliás, é apontada a questão do quadro 5A do anexo F, portanto, e a impossibilidade de haver uma distinção entre aquilo que são as taxas autárquicas, portanto, e aquilo que se pretende com esta regularização e com a iniciativa da administração tributária de efetuar as substituições, portanto, das declarações, julgo que não trará problema de maior, uma vez que, portanto, quando no campo, no quadro 4, é feita a discriminação, portanto, a discriminação é feita prédio a prédio, portanto, não há, digamos assim, uma situação global de prédios que estão envolvidos no processo, portanto, cada um dos prédios é identificado e é só aquele prédio, portanto, e julgamos que depois, em termos das taxas autárquicas, portanto, a Câmara Municipal terá a possibilidade de verificar as taxas autárquicas que aquele prédio em concreto pagou, portanto, e aí é uma questão de substituição daquilo que é O montante que está no quadro 5A, portanto, das taxas autárquicas suportadas por aquele prédio, portanto, por contributo em relação àquele prédio, versus a situação que ocorreu depois da alteração que foi efetuada. Portanto, eu penso que há condições da parte tanto da administração tributária como dos municípios, nos casos em que são municípios, que de suprir esta situação e de recolocar, digamos que, a situação de forma concreta e real em relação àquilo que aconteceu. Porque aquilo que se verifica é que é indispensável evitar esta dupla onerosidade que foi referida, portanto, de os contribuintes terem sido obrigados a pagar uma taxa que é inconstitucional e indevida e depois, no final, ainda terem que arcar com o problema de reconstituir a situação que aconteceria se, de facto, não se tenha verificado essa ilegalidade. Portanto, esta era a principal questão que gostaria que a senhora diretora-geral referisse, portanto, a questão da impossibilidade de fazer esta substituição, se depois existir mais outras questões e em função até da própria audição colocaremos no final. Obrigado.
Muito obrigado, senhor.
Vou responder às questões. Muito obrigada, enfim, por termos a oportunidade de deixar também um registro verbal daquilo que são as nossas dificuldades em lidar com a proposta que nos está a ser, enfim, submetida, apresentada. Bom, nós temos talvez um esclarecimento prévio para contextualizar a nota informativa. Claro que nós temos, enfim, vindo a evoluir nos últimos anos, e isso tem ficado bem patente na relação com os agentes económicos, para dispensar os cidadãos do cumprimento de obrigações que nos sentimos preparados para os substituir ou para, tanto quanto possível, os apoiar no cumprimento dessas obrigações. Exemplo disso é, de facto, o IRS automático, mas temos que ter a noção de que o IRS automático está só automático para as categorias A e H, portanto, em áreas muito delimitadas onde a simplicidade caracteriza essas categorias de rendimentos e não abrange, não há IRS automático ainda a abranger as categorias de maior complexidade, como é a categoria E dos rendimentos de capitais, a categoria F dos rendimentos prediais e a categoria G dos incrementos patrimoniais. Portanto, poderemos um dia chegar lá, mas para chegarmos aos automatismos nestas categorias de rendimentos, o conjunto de obrigações acessórias que nós temos que transferir para terceiros e o conjunto de informação de que a administração tem que dispor tem que ser substancialmente alargado. E a complexidade do processo declarativo que vai ficar do lado do contribuinte quando preenche o anexo F vai aumentar, porque para isso nós temos que temos que tipificar todas os tipos de taxas, e eles são muitas vezes diferentes por municípios, não basta apenas dizer que são taxas municipais, nós vamos ter que tipificar as taxas todas por município, e quando o contribuinte for preencher a sua declaração modelo 3 no anexo F, vai ter 500 opções de qual é, tal como diz que recebeu rendimentos da empresa A ou da B, vai ter que dizer que pagou taxas ao município A, B e C, e que tipo de taxas. Isto no processo declarativo, para que quando nós recebermos a comunicação dos municípios de que anularam um determinado tipo de taxas, nós pudéssemos, com recurso a automatismos, anular essas deduções e proceder às liquidações adicionais, para que isso pudesse ser feito oficiosamente pela administração. Em alguma circunstância, nós temos que estar munidos do detalhe da informação e não podemos praticar atos tributários para que não estejam assentes em informação segura. Não pode ser uma aproximação, veja lá se é isto, agora fazemos a audição prévia e vamos esclarecer a informação durante o processo de audição prévia. Até porque isso se traduz num processo ainda mais complexo para o contribuinte, porque hoje, evidentemente que percebemos que este ónus acrescido de terem que entregar uma declaração de substituição, fazendo constar que o valor das taxas municipais que foram pagas é diferente daquilo que inicialmente declararam? É ainda assim um acréscimo de energia e de tempo gasto pelos cidadãos, que seria melhor que não... que não seria desejável que não tivesse acontecido, porque não deviam ter pago as taxas. Mas há um acréscimo também para a administração para tratar essas declarações. Portanto, quer a administração tributária, quer o contribuinte, são destinatários de um acréscimo de tarefas que ambos, com que ambos lidamos. Agora, a simplicidade que hoje está associada à entrega de uma declaração de substituição, que é autenticar-se, a declaração está pré-preenchida, porque está a declaração anterior e só tem que alterar o campo das taxas municipais suportadas, comparado com a alternativa, que é a administração praticar um ato, fazer um projeto de liquidação, ouvi-lo em audição prévia, e a resposta à audição prévia é um processo mais complexo para os contribuintes, além de não ser com automatismos, não é? Vai exigir o cumprimento das regras de um processo mais formal, portanto, é mais consumidor de recursos para os agentes económicos participar desse processo de audição prévia do que preencherem a declaração de substituição, na medida em que eles, com autonomia, podem fazê-lo sabendo exatamente qual foi o montante que foram ressarcidos. Nós podemos, e essa é uma leitura que fazemos, talvez o prazo de que disponham hoje para fazer, para entregar essa declaração de substituição seja muito reduzido, 30 dias, não é? Quando, de facto, para a entrega de uma declaração em tempo normal, eles dispõem, os contribuintes dispõem de 90 dias. Se alargássemos esse prazo e dessemos ao contribuinte mais prazo para cumprir essa obrigação, penso que se alcançaria o mesmo resultado com um consumo muito residual de recursos, não é? Porque a alternativa para isto, se for estabelecer obrigações aos municípios para nos comunicarem estas alterações, nós, ao fazermos isso, nunca poderemos dispensar a participação dos sujeitos passivos, porque quando falamos no anexo 5, isto é, eu posso ter pago taxas municipais porque sou proprietário de 5 prédios e só tenho rendimentos de um prédio. E posso ter até só um prédio, ter pago taxas municipais e ser um prédio com 5 andares e só um apartamento estar a produzir rendimentos prediais e não há propriedade horizontal. Portanto, tudo isto tem uma complexidade associada a esta categoria F, que não é com facilidade que nós podemos evoluir para automatismos maiores do que aqueles que hoje temos disponíveis. E, portanto, para fazermos isso, assim que aumentarmos as declarações, aumentarmos as obrigações declarativas das entidades que cobram este tipo de prestações tributárias, vamos ter que densificar e obrigar a mais detalhe no preenchimento da primeira questão que o contribuinte entrega com os seus rendimentos prediais, fazendo-o discriminar que taxas são aquelas municipais que pagam. Portanto, eu não sei se o trade-off entre a administração fazer oficiosamente e continuar-se a alcançar o resultado que aqui se alcança por via da declaração de substituição, não, do nosso ponto de vista, é menos oneroso para o cidadão e para a administração. Portanto, eu não creio que, enfim, estejamos a defender-nos e a não querer fazer, disponibilizar os automatismos e a produção da liquidação oficiosa, tal como percebemos. Aliás, esse é o nosso principal propósito, é tratar, é evoluir no sentido de, em todas as áreas onde nós já temos capacidade para disponibilizar a liquidação oficiosa, fazê-lo, ou automática. Porquê? Porque isso nos reduz a conflitualidade, nos reduz digamos, o consumo de tempo do nosso lado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, Dra. Helena Borges, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que a sua resposta ao Sr. Deputado do PSD confirmou que aquilo que era a minha impressão sobre o resultado deste projeto viesse a ser aprovado, que seria infernizar a vida dos sujeitos passivos. E infernizar em duas vertentes. Uma é aquela que a Sra. Diretora-Geral referiu para o futuro, ou seja, se estas normas fossem aprovadas, obrigariam a administração, preventivamente, a alterar os modelos declarativos de maneira a que o detalhe da informação disponível permitisse fazer esta operação. E, portanto, A propósito de umas dúzias de sujeitos passivos que de vez em quando têm esta questão, todos as dezenas de milhares ou centenas de milhares de sujeitos passivos com rendimentos prediais iriam ter umas obrigações declarativas exponencialmente mais complexas. O trade-off de aumento da complexidade do sistema seria enorme. Sr. Diretor-Geral, não se referiu àquilo que também parece que aconteceria nos próximos anos, face a eventuais declarações de inconstitucionalidade de rendimentos, relativas a rendimentos que já tenham sido entregues. Porque me parece que aí aquilo que teria que acontecer é que a autoridade tributária, perante este dever legal e sem a presença da informação, o que teria que fazer era notificar os contribuintes para pagar o imposto, mesmo que não tivesse a certeza que as taxas em causa tivessem sido usadas como custos. E então o que iria acontecer é que haveria um desgraçado qualquer que nem sequer tinha declarado a taxa como custo, que estava sossegado a sua vida sem precisar de alterar a sua declaração IRS e de repente chegava-lhe uma notificação para pagar mais imposto relativo a um qualquer ano anterior. Isto seria a óbvia e necessária consequência da atuação tributária. Portanto, parece que se queremos, devemos usar este projeto como oportunidade para facilitar a vida aos contribuintes. Eu questiono muito sobre a motivação de quem o apresenta, mas há evidentemente aqui uma possibilidade de simplificação e parece-me que essa simplificação pode assentar em três pressupostos. Um é, tendencialmente, quando há uma declaração de inconstitucionalidade, ela vai se referir a vários anos, ou seja, ela acontece anos depois da taxa ter sido cobrada, e, portanto, a mesma pessoa, como acontece tipicamente aqui no caso da taxa que motivou esta intervenção, a mesma pessoa vai ter várias declarações potencialmente a corrigir. Ora, independentemente de eu achar que se deve preservar o atual regime como faculdade do sujeito passivo, pergunto-me se o mais fácil não é, como aliás está aqui a sugerido na sua informação, concentrar todas essas operações na declaração do ano, com aquela operação que o IRS já tem, de dividir o montante pelo número de anos em causa para não agravar o imposto em termos de progressividade. Um segundo elemento, conhecido com aquilo que a Sra. Diretora-Geral acaba de dizer relativo ao prazo, parece-me manifesto que o prazo é curto, o que é que me parece aqui adequado? Uma vez que, insisto, o atual regime deve ser mantido como faculdade, como garantia do sujeito passivo, ele deve poder, querendo fazer a substituição das declarações, e portanto, se o regime alternativo for na entrega do IRS, na entrega seguinte do IRS, então o prazo para o exercício dessa opção e para o cumprimento de qualquer das obrigações deve ser estendido pelo menos até à declaração de IRS seguinte, permitindo ao sujeito passivo optar por uma ou outra, ou seja, integrar na única declaração que vai entregar ou refazer as suas declarações. Há um elemento que a Sra. Diretora-Geral não teve oportunidade de referir na pergunta total do PSD, mas que é um elemento que valia a pena preservar do projeto que está em cima da mesa, que é o elemento da automaticidade. Não a automaticidade no preenchimento da declaração, já vimos que isso não é manifestamente possível, mas pelo menos a automaticidade da comunicação. Ou seja, seria ou não possível, colocar nas entidades públicas que procedem à devolução da taxa a obrigação de comunicar essa devolução da taxa à autoridade tributária e permitir, portanto, à autoridade tributária fazer pelo menos o pré-preenchimento da declaração do IRS do ano, até porque, neste caso, admito, não estaria em causa, não seria por uma questão de prédio a prédio, porque os prédios podem ter mudado desde o ano a que se refere a devolução da taxa, mas estas taxas, estes tributos, seriam deduzidos à globalidade dos rendimentos daquele tipo.
Obrigado.
Sim. Doutor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim, nós, relativamente a esta proposta, assinalámos uma alternativa que nos pareceu ser mais execuível e menos onerosa do ponto de vista do preenchimento da declaração do contribuinte, justamente fazendo com que não tivesse que substituir 3 ou 4 declarações e pudesse realmente considerá-lo como rendimento do ano em que recebeu a devolução das taxas, como uma possibilidade disponível, mas em todo caso sempre lidaremos com dificuldades ao nível da incidência do imposto na categoria F. Saber se não temos que mexer conceptualmente na incidência do imposto para que ele possa efetivamente ser considerado rendimento na medida em que o que nós estamos é a transformar um gasto, uma taxa num rendimento da categoria F, coisa que a própria incidência na categoria F, não é? Teremos de olhar com atenção para isto. Nós apontámo-lo como uma solução possível, mas eu acho que temos que ir mais fundo na questão e temos que mexer no artigo da incidência na categoria F. Se quiser que o incremento patrimonial, ou então é um incremento patrimonial na categoria G. Portanto, teremos que ver, do ponto de vista conceptual, como ir, para ter a certeza, porque isto pode ter um impacto marginal no imposto que se cobra, mas se isto tiver valores significativos, pode gerar litigância. Portanto, temos que ter aqui um certo cuidado quando se abordar este tema. E, portanto, a questão para nós, portanto, quando essa proposta foi apresentada, pretendíamos também assinalar aqui que há dificuldades associadas, mas também não sabemos se é esse o sentido que o legislador quer imprimir a este processo. Parece-nos, em todo caso, que a regra que temos hoje instituída de trocar o ónus de preencher 3 declarações com o considerar rendimento num único exercício, esta opção pode ser mais onerosa para o contribuinte na medida em que o IRS é um imposto progressivo. E, portanto, passar isto tudo para o rendimento de um ano pode levar a tributação mais elevada, causa dificuldades noutros aspectos, como seja no rendimento. Claro que aqui não havia opção a questão da opção pelo englobamento ou não poderia ser colocada. Hipótese que está disponível relativamente aos rendimentos da categoria F. Portanto, isto é mais complexo do que a simples automatização, sobretudo porque estamos numa categoria de rendimentos das mais complexas e daquelas onde teremos, enfim, mais. Teremos muito mais. Temos um trabalho de todos na sociedade, porque o automatismo que a autoridade tributária pode disponibilizar aos cidadãos é sempre uma troca de obrigações de terceiros com oferta de serviços que nós disponibilizamos a terceiros. Portanto, isto nunca é completamente automático. Para ser aparentemente automático, há sempre uma transferência de encargos entre os diferentes atores neste processo de apuramento e do imposto, não é? E, portanto, enfim, nós teremos, com certeza, que estar preparados para o que venha a ser a solução, mas parece-nos que a solução deve ser uma solução racional, não apenas do ponto de vista da simplicidade que se quer alcançar, mas também tem que prevenir o contencioso que possa ficar depois associado às liquidações que se venham a praticar com base nesta alteração. Eu acho que era importante assinalar, parece-me que para os contribuintes individualmente é mais fácil lidarem com uma declaração de substituição do que participarem num processo de audição prévia. Pronto. O desgaste, ou seja, a declaração de substituição é uma entrega que se faz, é o princípio do declarativo, é a sua declaração que está a ser feita e a administração, uma vez que o princípio do declarativo é a base do sistema liquidador do imposto, vai tê-la em consideração na liquidação. De outra maneira, o contribuinte vai ser abordado em audição prévia, com uma posição prévia da administração, assenta em declarações de terceiros e em que ele está mais está numa situação mais fragilizada. Penso que o que estamos a fazer, além de lhe disponibilizarmos um prazo que é igualmente curto, não é, para responder. Outra coisa é ele dispor de um prazo mais alargado para proceder à entrega desta declaração de substituição. E penso que é isso. É nesse sentido que devíamos evoluir, porque esse deixará a administração igualmente em condições de cumprir a sua missão, não onerará terceiros com obrigações adicionais e o cidadão fica com mais tempo para cumprir a obrigação, sendo que me parece que o que esteve também subjacente a esta iniciativa legislativa é não só a entrega das declarações de substituição, mas enfim, a eventual situação de infração em que este prazo exíguo que é disponibilizado aos cidadãos possa ter provocado situações de incumprimento indesejada e também não deixa margem sequer para que a administração possa fazer uso do artigo 59 da LGT, do princípio da colaboração, em que podia alertar os sujeitos passivos de que poderiam ter de substituir a sua declaração de rendimentos, coisa que, se uma vez criada a obrigação perante os municípios ou entidades que liquidem tributos de o fazer, a administração pode vir a fazer uso dessa informação e alertá-los para evitar que, de facto, fiquem em infração, porque esse é realmente o nosso propósito. A administração tributária hoje vive, naturalmente, do cumprimento voluntário e, portanto, na medida em que o possa apoiar, essa é a solução menos consumidora de recursos, quer para a administração, quer para os cidadãos. E é nisso que estamos sempre apostados.
Obrigado. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Diretora da Autoridade Tributária. Eu acho que todos nós concordamos com o princípio da proposta, ela é justa, faz sentido, aliás, a AT diz isso claramente na avaliação que faz. Mas também somos forçados a admitir que as dúvidas que levanta são perfeitamente sensatas e, portanto, quando há dúvidas fundadas e, sobretudo, quando se trata de obrigações tributárias, eu penso que o princípio da precaução deve ser aquele que deverá prevalecer. Ainda para mais porque não falamos de uma situação recorrente, falamos de uma situação extraordinária e, portanto, o que está aqui em causa nesta decisão é se compensa criar uma nova obrigação para todas as pessoas em todas as alturas, por contrapartida a uma simplificação para algumas pessoas em poucas situações. E isso é uma questão legítima e é um trade-off legítimo que acho que temos que ponderar com muita calma e, sinceramente, neste momento parece-me que os entraves que a AT coloca são razoáveis para ponderarmos não avançar com essa solução, e aqui falo da opinião do Bloco de Esquerda, nós não fomos autores deste projeto e, portanto, também não posso falar pelos seus autores. Em relação à proposta que a própria autoridade tributária apresenta, parece-me que apresenta não a defendendo propriamente, e as dúvidas que levanta, mais uma vez, também me parecem razoáveis, é que o não custo é diferente de um rendimento e, portanto, e as pessoas já entendem muito mal o sistema de progressividade do IRS, já percebem muito mal o que é que acontece quando mudam de escalão, não mudam de escalão, acham que passam tudo para um novo escalão e portanto, não sei se esta seria uma hipótese muito aconselhável. A minha pergunta é se de facto se o impacto marginal no IRS pode sair de facto em prejuízo dos contribuintes, porque aqui estamos a criar uma solução que, se sair em prejuízo, vai, mais uma vez, dar mais trabalho aos contribuintes, dar mais trabalho à autoridade tributária, enfim, o contrário daquilo que se esperava. Aquilo que me parece serem soluções mais razoáveis, a questão do prazo, acho que aumentar o prazo diminui a possibilidade de incumprimento por parte dos contribuintes, de incumprimento desse prazo e de entrega da declaração, mas penso que a questão da possibilidade de ser comunicado à autoridade tributária quem são os sujeitos passivos para um pré-preenchimento à partida, automático, não sei se não, para mim não ficou claro se seria possível ou não, mas posso dizer que fiquei, que estava desatenta ou que perdi o foco, porque estas são matérias complexas e com uma terminologia bastante própria. E pronto, eram apenas estas questões que queria colocar. A nós, neste momento, temos muitas dúvidas que se possa prosseguir com esta solução de automatismo. O prazo parece-nos, sem dúvida, uma boa solução e um pré-preenchimento também nos parece uma boa solução, sendo que não sendo claro quem é que fica a ganhar e quem é que fica a perder, e impondo novas obrigações a todos os contribuintes, não nos parece que compense criar um automatismo que deveria servir para facilitar a vida à AT e aos contribuintes em vez de dificultar, sobretudo aos contribuintes.
Deputada, muito obrigada pela questão. É assim, relativamente à obrigação de terceiros, parece-me que é uma boa iniciativa criar a obrigação para que uma unidade de administração dessa informação de que foram objeto de restituição essas prestações tributárias, a administração possa alertar aqueles que, tendo declarado rendimentos da categoria F, possam estar em condições de fazer logo a entrega da declaração de substituição e possam com isso, enfim, cumprir a sua obrigação no tempo certo. Isso parece-me ser uma iniciativa importante. E aquilo que o Sr. Deputado do PS aqui assinalou foi no sentido que isso fosse mesmo uma opção. Se pareceu-me que era essa a conclusão que estava, a proposta que estava aqui a ser assinalada, que as pessoas poderiam optar ou por substituir as declarações de substituição de IRS de anos anteriores ou por considerar rendimento no ano em que foram ressarcidas do montante das prestações tributárias pagas. Sendo que, a optar-se neste sentido, nós recomendaríamos uma intervenção nos aspectos, enfim, relativamente à norma da incidência da categoria onde se vier, que me parece ser a F, por aquilo que aqui estamos a concluir, que isso pudesse vir a ser assumido como então como rendimento.
Alcina Meireles.
Muito obrigada. Eu já vai adiantar desta audição e, portanto, já há aqui muitas dúvidas que foram esclarecidas. O objetivo que preside estes projetos, eu acho que é simples de compreender, que é o cidadão, neste caso o munícipe, foi obrigado ao pagamento de uma taxa que, na realidade, era inconstitucional, preencheu ou pode ter preenchido as suas declarações de acordo com esse facto, portanto, declarando, no fundo, uma despesa, e agora que vê devolvido o dinheiro, na realidade deixou de ter esse custo então declarado. E, portanto, o objetivo que estava aqui subjacente era que, já não chegando ao munícipe ter pago a taxa inconstitucional, que não tivesse agora que andar a preencher também declarações. Aquilo que diz a senhora diretora, e a objeção que põe é uma objeção que me parece de monta e sensata, que é dizendo, mas atenção, porque ele pode não ter declarado o pagamento desta taxa como um custo ou como uma despesa, mas não é possível saber quando ele declarou determinadas despesas se estas correspondem ao pagamento desta taxa ou não. Portanto, no fundo o que nos vem dizer é nós não podemos automatizar completamente. Implica, há sempre aqui a necessidade de que o contribuinte venha dizer alguma coisa, sob pena de ou estarmos a assumir que todos os pagamentos destas taxas foram declarados como custos, estaríamos a obrigar, digamos assim, a uma liquidação adicional sobre contribuintes que não a tinham declarado como custo. Eu, naturalmente, compreendo perfeitamente essa objeção. Tenho até, queria lhe agradecer o facto de ter contribuído com uma redação alternativa, alterando o artigo 74. Eu queria-lhe só perguntar uma coisa em relação a essa redação alternativa, porque fiquei aqui com o receio que isto poderia significar que, no fundo, quase para pouparmos o trabalho de apresentar várias declarações e apresentar só uma, o contribuinte poderia, na realidade, acabar a pagar mais imposto do que aquilo que pagaria, o que também se apresentasse todas estas declarações. Porquê é que eu faço esta pergunta? Porque este artigo 74 tem, aliás, sido diversas vezes abordado, porque ele não significa, embora a intenção subjacente possa ser essa, ele não significa que os contribuintes que fazem num ano uma declaração, no fundo, respeitante a vários rendimentos, corrigindo vários rendimentos de anos passados, não significa que eles ficam exatamente na mesma situação em que ficariam se tivessem feito essas declarações nesses anos. Isso, aliás, é visível quando se recebe, por exemplo, pensões com atraso ou quando se recebe salários que, por motivo, por exemplo, de falência, são recebidos vários anos depois, acontece os contribuintes pagarem mais imposto do que aquele que teriam pago se tivessem recebido nos anos devidos. Ou seja, já não chega a não terem recebido as pensões e os salários a tempo, como depois, quando vão corrigir a situação, o fisco fica com mais do que teria ficado nesse momento. E, portanto, eu queria perceber se, optando por esta redação, podemos estar a levar à criação de uma situação em que, para se poupar, no fundo, um encargo burocrático, acabamos com um encargo fiscal, o que não me parece uma boa, não me parece uma boa troca. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada pela questão. É assim, nós não estamos, não propomos, não temos que propor o aumento da onerosidade da própria prestação tributária, trocando pela solução que tinha subjacente os automatismos que pretendiam. A questão foi a alternativa de execução viável, mantendo o modelo declarativo que temos e sem onerar o preenchimento do anexo F, porque a solução dos automatismos preconizada no texto obrigar-nos a alterar o processo declarativo do anexo F, a tipificar as diferentes prestações tributárias de taxas e vai para todos os cidadãos ficar bastante mais complexo o preenchimento do anexo F. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado do PS aqui assinalou foi que este seria um regime, uma opção que ficaria disponível na lei entre a substituição das declarações em cada um dos anos ou a escolha desta solução. E aí, enfim, há quem troque simplicidade do processo declarativo por uma diferença marginal do imposto, dependendo de como as pessoas valorizam. Mas se for uma opção, parece-me que se mantêm os níveis de simplicidade que estavam associados a este processo declarativo, porque quando a autoridade tributária, de certa maneira, desenha os formulários declarativos, entrar em mais detalhes significa criar obrigações para terceiros e obrigações para quem preenche as declarações e, em regra, faz isso nas áreas onde considera que pode haver, enfim, fraude, necessidades adicionais de controle, o que não tem sido o caso aqui. Portanto, enfim, é uma decisão que deixaremos para quem, enfim, lhe compete, mas nós acho que fizemos o que nos competia, apresentar, não dizer apenas que não nos parece, apresentar uma solução possível, mas e complementá-la aqui com este esclarecimento de que sabemos que ela não é a custo zero. A alternativa pode não ser a custo zero, mas ficaria sempre do lado dos agentes económicos a escolha do que é que seria a sua melhor opção.
Dr. Eduardo Alves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à Sra. Diretora-Geral pelo envio desta nota e também pelos esclarecimentos que, entretanto, já fez nesta audição. Eu, aliás, acho que muitas das perguntas já foram feitas, portanto, nesta altura já não teria propriamente perguntas a fazer, apenas alguns comentários. Nós votámos a favor destes projetos pela questão de que o princípio subjacente era um princípio correto, portanto, se há um engano da parte do Estado, seja o Estado, a autarquia, seja o que for, seja a AT, portanto, deve ser o Estado a fazer essa correção e, portanto, não deve haver uma sobrecarga dos contribuintes com mais uma obrigação declarativa, neste caso, de substituição. E, portanto, parece-nos correto o princípio. Mas também não deixámos de assinalar na intervenção que fizemos no plenário de que estes projetos que agora surgem são de alguma forma correspondem a uma tentativa de explorar politicamente esta questão das taxas municipais e prolongá-la o mais possível da parte do PSD e do CDS e, portanto, essa é uma motivação, aliás. É por isso que têm sido agendados diferentes projetos sobre este tema e até podiam ter sido agendados em conjunto, mas estes partidos optam pela ideia de prolongar ao máximo esta discussão até para haver uma exploração do ponto de vista local desta discussão. Mas ainda assim o princípio parecia-nos correto, estamos a favor, no entanto os elementos que são trazidos por esta nota técnica, por esta nota por esta audição, de facto confrontam-nos aqui com algumas questões que precisam de ser consideradas e que fazem todo o sentido. Por um lado há a questão da execuibilidade daquilo que está proposto. De facto, a AT não dispõe da informação para poder resolver esta situação. Queríamos também aqui dizer que, para este tipo de questões, tem havido uma grande aposta na automatização das obrigações fiscais, não há dúvida, isso com muitos aspectos positivos para os cidadãos, mas isso também não deve Ou seja, não devemos ter uma esperança que pode-se resolver todos os problemas com a automatização e, portanto, é necessário também um trabalho de proximidade da AT junto dos cidadãos e, para isso, também a necessidade de valorização dos seus trabalhadores e colocava aqui de novo a questão de que há questões de carreiras que estão pendentes e que estão a ser, neste momento, discutidas e que é necessário tomar passos porque também a valorização dos trabalhadores é uma forma de garantir essa proximidade aos cidadãos que é necessária porque a informática não resolve tudo, nomeadamente para lidar com estas situações muito, muito concretas. Outras questões além da execuidade é a questão de poder haver aqui aumento da tributação e aumento das obrigações declarativas dos cidadãos para todos os cidadãos e, portanto, isso também nos preocupa e pensamos que aqui as várias soluções que são apresentadas podem corresponder a uma forma de simplificar sem que esse trade-off acabe por ser negativo para os contribuintes. E, portanto, pensamos que sim, que é preciso considerar, ou melhor, reconsiderar aquilo que foi aprovado e ver que alterações é que se podem fazer no sentido de dar resposta aos vários elementos que são colocados e que nós consideramos que são toda a pertinência e que, portanto, precisamos de voltar a ver melhor esta questão e era isso disso.
Deputado, muito obrigada. Às suas palavras, eu diria, faria quase que o resumo daquilo que seriam a nossa posição. Acho que criar uma obrigação de transmissão à administração dos valores que foram restituídos aos munícipes parece-me, pronto, da maior utilidade na medida em que isso nos pode permitir apoiar melhor o cumprimento voluntário e alertar os contribuintes em causa para essa, alertá-los para avaliarem se há ou não lugar à entrega de declaração de substituição. Alargar o prazo parecia-me, para cumprir esta obrigação, parecia-me relevante, embora pensar que esse prazo pudesse ser até à declaração seguinte parece-me excessivo, na medida em que nós já temos este prazo para muitas outras situações e, portanto, para não aumentarmos a complexidade do próprio Código, parecer-me-ia que alargar para 90 dias, dispor do mesmo prazo que têm para cumprir a obrigação declarativa seria razoável e, ainda assim, se considerar manter a possibilidade de que o contribuinte, se não optar por esta solução, possa considerá-lo como rendimento do ano em que foi ressarcido das taxas indevidamente cobradas, então aí era rendimento do próprio ano, mas devia haver alguma alteração na incidência da categoria F. Pronto, e parece-me que são essas as propostas que aqui deixamos à consideração do legislador como soluções que me parecem permitir alcançar uma maior condição para que os cidadãos cumpram com segurança e com conforto as suas obrigações e não se criem obrigações adicionais que nesta altura me parecem não se justificar.
Ainda tinha de dar a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, também, por favor, enquanto deputado não inscrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Diretora-Geral. De facto, já muito se disse, mas eu ainda fiquei aqui com algumas questões. Ou seja, em relação aos princípios, penso que estamos mais ou menos todos de acordo. Os contribuintes não deviam ser onerados, ou em caso de terem que ser, e vão ter que ser, devem ser onerados o mínimo por um erro que não é da sua responsabilidade. Agora, em relação, por outro lado, também penso que é consensual e isso, de facto, a nota técnica que forneceu é muito útil, porque esta ideia do automatismo seria o ideal, ou seja, os contribuintes, de facto, não terem que fazer nada, mas isso não é possível e também não é desejável alterar todo o formulário do IRS para que resolver este problema e impor um custo em todos os outros contribuintes, que seria muito maior do que o benefício para alguns que vão beneficiar desta situação. Agora, eu ainda tenho algumas questões, mas é sobre a forma de operacionalizar, porque isto o diabo está sempre nos detalhes. Imaginando que é a retificação das declarações anteriores, eu presumo que os contribuintes não vão ter que pagar essa retificação. Não sei. Pronto, a substituição. Declaração de substituição. Não. Mas imagino que nessa declaração de substituição, para além de corrigir este campo, se corrigem outros campos. Quer dizer, nada impede. Pronto, portanto, queria, ou seja, isso parece que pode acontecer, como é que é, há ónus para o contribuinte, não há ónus para o contribuinte. A questão de alternativa, portanto, que será o rendimento do ano, eu não percebi muito bem, nesta sua última intervenção, se a sua ideia que a base de incidência destes eventuais rendimentos adicionais, ou seja, que eles fossem excluídos da base de tributação, embora estivessem englobados, esse rendimento marginal seria um tratamento diferenciado ou não, porque em bom rigor, temos aqui uma situação que já referiu e bem, que a taxa, serem todos incluídos num determinado ano, dada a progressividade do IRS, há algum acréscimo. Não, há um acréscimo do IRS em relação ao cenário de que se tivesse sido, digamos assim, por exemplo, a retificação das declarações. Se compararmos as duas, em termos de liquidação, penso que há um ligeiro agravamento dada a progressividade. Não percebi muito bem se teria algum tratamento especial, no caso de uma declaração ser feita no próximo ano e englobado, ou não. Portanto, era só estes dois esclarecimentos.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, relativamente à entrega das declarações de substituição, pois não têm encargos, quando se fala da declaração de substituição no prazo de 90 dias, é especificamente para esta alteração, porque os contribuintes hoje podem entregar declarações de substituição quando entendam, e portanto então, e a administração tratá-las-á sempre. A questão é que alterações é que tem que comunicar num determinado prazo. Pronto, e esta seria a obrigação de que estávamos a falar. Portanto, quando falamos de um prazo, associa-se sempre a alguma situação de incumprimento, a algum quadro sancionatório. Portanto, o que nós queremos é evitar a possibilidade de que os contribuintes, por via de uma decisão destas e por serem surpreendidos, se sintam menos habilitados a cumprir as suas obrigações, por força da exiguidade dos prazos e do desconhecimento até da matéria que sempre acontece em torno destes processos e muitas vezes quem cumpre por eles as obrigações nem são os próprios, são terceiros. Portanto, penso que uma das alterações importantes para este processo e para ele se tornar viável é o alargamento do prazo, porque a substituição da declaração em si não tem nenhuma complexidade, porque ela está pré-preenchida, é alterar aquele campo em concreto. Portanto, daí não há nenhuma... Só pode alterar, quer dizer, para este efeito só tem de alterar aquele campo, mais nada. Só tem. Mas isso pode sempre, qualquer contribuinte hoje pode entregar... Não, paga-se se for fora de prazo, se for declarar rendimentos adicionais, sim, mas aqui por isso é que aqui se diz que é dentro do prazo. Okay. Isso é o quadro que temos hoje vigente, se as pessoas declararem os seus rendimentos fora dos prazos estabelecidos, pagam as coimas por não cumprirem os prazos e pagam juros compensatórios na medida em que daí resulta um atraso na liquidação dos tributos. Não, na retificação, ao dizer, sim, mas aqui, não, pode estar dentro da retificação, mas a administração tem de saber separar. Essa é uma... Não, mas isso o próprio sistema liquidador do imposto tem de acautelar. O que é que, enfim, quando uma declaração que é preenchida nessas condições tem lá especificamente que está a entregar num prazo especial. E se é o prazo especial, nós temos que saber que tipo de alterações foram incluídas e que mecanismos de controle nós instituímos para que, por via dessa alteração, não surjam outras que aproveitem do benefício que é concedido com este prazo extraordinário, não é? Porque quando se dá um prazo diferente, significa que vamos liquidar um imposto mais tarde e que a essa liquidação não é associado juros compensatórios, porque não há atraso na liquidação imputável ao contribuinte. É essa a razão que está associada a este prazo diferente. Um prazo especial. Pronto, em relação ao que o Sr. Deputado colocava, de considerar da possibilidade que nós apresentámos como alternativa de ser considerado rendimento no ano, é considerado rendimento no ano, mas com o no mesmo normativo que se refere aos rendimentos obtidos relativamente a anos anteriores, em que é dividido aquele rendimento dividido pelo número de anos a que respeitam, digamos, aquelas, os valores das taxas que foram ressarcidas, sempre tendo como limite o período de caducidade, que são os últimos 4 anos. Portanto, daí pode haver alguma diferença na medida em que os rendimentos não, as taxas não estejam uniformemente distribuídas. Não sabemos como é que foram declarados os rendimentos e se todas as, em todos os anos foram declarados os mesmos rendimentos e as mesmas, o mesmo valor das taxas. Portanto, o que esta opção permite é, de certa maneira, se houver uniformidade no preenchimento da declaração nos anos anteriores e na distribuição dos gastos, é quase idêntico o resultado e o processo de declarativo. A opção por esta solução acaba por ser, enfim, neutra do ponto de vista da tributação, ou tendencialmente neutra.
Bem, Srs. Deputados, tínhamos obviamente combinado que havia uma ronda inicial, uma ronda de 5 minutos, sem prejuízo de depois suscitasse algum esclarecimento, alguma dúvida na sequência da discussão que pudéssemos colocar. Penso que o Sr. Deputado Cristóvão Queiroz queria ter colocar algum pedido de esclarecimento e, como não havendo mais nenhuma intervenção, não sei, mas já passará a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Queiroz.
Obrigado, Sr. Presidente. Aliás, tenho mais dúvidas agora do que tinha na situação inicial. Portanto, a Sra. Diretora-Geral fez algumas afirmações que são importantes. Portanto, diz que não há alternativas, custo zero. Portanto, E aqui, aquilo que nós queremos exatamente é que o contribuinte não seja objeto de um custo. E a administração tributária, e quem cobrou indevidamente, é que tem que ter esse custo. Aliás, também referi agora na resposta ao Sr. Deputado, do quadro sancionatório. Isso também evita um quadro sancionatório para o contribuinte, se só estiver em causa essa situação, porque se estiver em causa outras situações, portanto, omissões, imprecisões que o contribuinte tenha feito na declaração, aí vai para a regra geral e é sancionado em função do incumprimento ou da imprecisão da declaração. Porque, em relação, por exemplo, à audição prévia. A audição prévia, se a declaração for de substituição, não tem complexidade nenhuma, portanto, é colocado ao contribuinte, o contribuinte verifica se corresponde àquilo que é os elementos que estão corretos. Portanto, não tem complexidade, uma vez que não vai acrescentar nada ao processo. Também consideramos que não é expectável, nem faz qualquer sentido, nem estava na ideia do grupo parlamentar do PSD, que estas importâncias fossem um incremento patrimonial. Portanto, não é rendimento. O que se verifica não é rendimento, é a não consideração de gastos. Portanto, em termos de taxas, portanto, não há uma alteração de rendimentos. Os rendimentos são aqueles que eram à partida. Portanto, os rendimentos são aqueles. O contribuinte não passou a ter mais rendimentos porque recebeu, portanto, as taxas que tinha pagos. O que acontece, de facto, é que não são considerados aqueles gastos. Portanto, aqueles gastos não são considerados para efeito. Portanto, o contribuinte, no final, vai ter que pagar imposto, porque tinha gastos que eram considerados e que deixaram de ser considerados. Portanto, não são deduzidos ao rendimento. Portanto, a questão da progressividade, portanto, tem que ser acautelada e penso que por essa via será acautelada. E depois, em relação à complexidade, em relação à tipificação, verdadeiramente não é necessária mais tipificação. Aliás, eu acho que a autoridade tributária tem sempre capacidade para constituir a situação. Portanto, se o contribuinte não apresentar a declaração, a autoridade tributária vai reconstituir. Portanto, nós temos três entidades. Temos a autoridade tributária, temos a Câmara Municipal e temos o sujeito passivo. Portanto, e todo, em relação àquilo que é as taxas autárquicas, a Câmara Municipal tem essa informação toda e não é global nem é necessário tipificar. Tanto assim que elas aparecem agora com taxas autárquicas. Portanto, elas não estão desdobradas. Portanto, são taxas autárquicas e é ver qual é a situação de partida. O contribuinte, e porque os prédios também estão descaminados. Portanto, para cada um dos prédios há uma linha. Cada uma dos prédios tem uma linha na declaração, no anexo F. Portanto, é para aquela linha, não é para as outras linhas todas, para os outros prédios todos. Portanto, é para aquela linha daquele prédio que está arrendado.
Ok. Sr. Deputado.
E a taxa, e sobre aquele prédio, a Câmara sabe quanto é que cobrou de taxas autárquicas. Cobrou 10. E só devia ter cobrado 5. Portanto, o valor que vai àquele, em concreto, ao 5A,
é 5 em vez de ser 10. Portanto, a taxa que pagou era 10 e passou a ser 5. Portanto, não há tipificação mais nenhuma. Sim, a fazer. Portanto, eu penso que o processo não é tão Sim, mas foram questões que foram suscitadas e eu acho que não deviam ser de ficar.
Okay, muito obrigado.
Porque, aliás, o objetivo essencial desta audição é
habilitar-nos
a decidir em relação a esta matéria. Porque, e aquilo que nós não queremos que acontecesse é que, não havendo alternativas de custo zero, portanto, o contribuinte não ter esse custo e ainda ficar sujeito a um quadro sancionatório. Portanto, porque se forem lá apresentar a declaração, fica sujeito a um quadro sancionatório quando a administração tributária já tem toda a informação. Obrigado. Muito obrigado.
Três coisas, uma das quais suscitada só para esta última intervenção do deputado Cristóvão Crespo. A Câmara mais a Autoridade Tributária talvez tivessem a maior parte da informação, só que a Autoridade Tributária não é a Câmara. E, portanto, e mesmo assim pode ser toda a informação disponível. Basta que haja duas taxas municipais aplicadas ao mesmo prédio, e ainda que fosse verdade tudo aquilo que o deputado Cristóvão Crespo disse, e a Autoridade Tributária não teria a informação toda. Mas, já agora, eu conheço municípios em que há mais que uma taxa municipal, mas pode ser que seja só eu que os conheça. Posso agora eu, talvez, conseguir fazer a minha intervenção? Muito obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente. Pois, eu próprio não me tinha recordado da minha intervenção em plenário daquilo que foi o argumento principal, creio eu, da Sra. Diretora-Geral, logo nas várias respostas. É que, mesmo que automatizemos a liquidação, como é um processo de liquidação por iniciativa da administração, há uma audição prévia. Ora, o que eu pergunto aos senhores deputados aqui e à Sra. Diretora-Geral é assim: o que é que uma pessoa prefere? Prefere receber uma informação a dizer tem que alterar a sua declaração, ou prefere receber já uma nota de liquidação da Autoridade Tributária para ter que se defender dela em sede de audição prévia? Ora, eu parece-me que a maior parte dos cidadãos preferem passar sem essa simplificação, que é, antes deles estarem a perceber o que se passa, levarem logo com uma liquidação e audição prévia. Eu acho que essa não é o conceito de simplificação que a maior parte das pessoas... Eu, por mim, prefiro receber uma indicação a dizer, vá lá a corrigir a sua declaração, a receber logo uma audição prévia de liquidação de imposto. Mais uma vez, posso ser só eu. Terceira questão, no que toca à progressividade, se eu bem percebo, eu acho que há um erro na proposta da AT, só porque, na proposta de redação, porque quando se diz aplica-se a parte final do número anterior, verdadeiramente é o número 1, salvo eu a que se referem, e não o número anterior, e isso não torna claro o mecanismo que está aqui a ser proposto, de que é que o montante tem que ser dividido pelo número de anos. Pronto. Agora, há aqui duas questões. Primeiro, como a taxa dos rendimentos perdiais pode ser uma taxa fixa, até nem é o caso de isto ser necessariamente ter nada a ver com a progressividade, ou seja, na sua taxa fixa, tanto faz qual é o ano. Agora, se não for a taxa fixa, é o mesmo problema que se coloca em relação a outros atos, ou seja, depende de qual era o montante de rendimentos dos anos em causa. Se o montante de rendimentos em causa nesses anos fosse mais alto, o contribuinte é beneficiado. Se fosse mais baixo, é prejudicado. Ainda que seja mais um ano, é sempre mais relevante o montante de base que lá estava, ou seja, se alguém tem 40 mil euros de rendimento num ano e 10 no seguinte, é sempre melhor para essa pessoa somar rendimentos a mais no segundo destes anos do que no primeiro. Mas, como eu digo, por isso é que eu acho que a opção de corrigir a declaração original se deve sempre manter, ainda que se criasse um mecanismo de aproveitar o IRS do ano.
Há mais algum pedido de nota, algum pedido de esclarecimento? Doutora Joana Borges, por favor.
Vou só reafirmar um aspecto que me parece que é importante ficarmos cientes. Os automatismos que pretendemos ver alcançados por parte da administração não vão poder prescindir de maior detalhe no preenchimento do anexo F, para que depois a audição prévia que vamos fazer ou a prática dos atos tributários seja já direcionada apenas aos contribuintes que efetivamente estão nas condições, enfim, que justificam essa iniciativa. Portanto, porque nós temos que perceber se houve ou não declaração, houve ou não dedução dos gastos com aquelas taxas municipais. Não podemos dirigir-nos a todos quantos receberam a devolução das taxas municipais, porque há muitos que podem não ter declarado nenhum no anexo F, ou, por exemplo, mesmo tendo o detalhe dos prédios, eu tenho 5 prédios e só tenho um arrendado num município, e as taxas municipais que paguei, que me foram ressarcidas, são de montante pronto, diferente daquele que constam da declaração de rendimentos. Mas não é, tem que ficar completamente evidente o que está em causa, quer da forma como os municípios vão declarar, quer da declaração do contribuinte na forma como preencheu a sua primeira declaração. Não podemos praticar atos com automatismos que não sejam assentes numa informação tão concreta quanto é exigível para a prática de um ato tributário, sob pena de depois então gerarmos um custo de contexto desproporcionado que é estar a alcançar, é dirigir-nos a um universo muito superior àquele que efetivamente deve ser visado pela administração com recurso a estes automatismos, e penso que essa é a nossa grande dificuldade. Pronto, de ordem prática, e gostaríamos de não ter que fazer audição prévia, a não ser àqueles contribuintes que tenderão a concordar com aquela liquidação que nós tencionamos fazer e que seria aquela que resultaria do seu processo declarativo, que eu volto a assinalar, e acho que é sempre melhor para um contribuinte preencher uma declaração de substituição e ele próprio dizer o que é, do que ser confrontado com atos praticados pela administração que sejam passíveis de não estar perfeitos, porque a informação de que a administração dispõe é incompleta. E, portanto, aí há um potencial que estamos a gerar de atos em que é preciso muito cuidado da parte dos contribuintes na resposta, porque é certo que a administração não terá toda a informação que seria exigível para disponibilizar uma solução de automatismo. Pronto, e é essa preocupação que nós temos. Nós estamos totalmente disponíveis, interessados em disponibilizar automatismos, mas automatismos que sejam tanto quanto possíveis seguros de que correspondem àquilo que o legislador realmente quis alcançar com a tributação e que dispensa a intervenção dos cidadãos numa resposta, não é? Que o exercício da audição prévia possa ser apenas um exercício mais formal do que efetivo, porque nós estamos seguros de que aquilo que estamos a oferecer como tributação é aquilo que corresponde àquilo que seria a declaração do contribuinte. E é isso que nós temos, de certa maneira, cada vez mais próximo no IRS automático. Nós oferecemos-o como uma solução que, em função da informação que temos, é seguro podermos, enfim, até chegar ao ponto da simulação do imposto. Eu não creio que nós estejamos nas condições de fazer neste caso. E por isso, achamos que não é o tempo.
Queria então agradecer a contribuição, tanto a nota informativa como os esclarecimentos que nos deu aqui sobre este processo legislativo, e agradecer a todos os deputados e considerar a reunião terminada.
Obrigado.